E esse trabalho também tem que ser protegido com novas ferramentas, né? E eu acho que nesse sentido o Congresso ainda não conseguiu pensar formas de proteção para esse trabalho. O trabalho informal, ele não precisa e não deve ser o trabalho desprotegido, né? Então a gente precisa também lidar com essas novas realidades, sem abandonar, que fique bem claro, né, essa luta pela formalização, que é uma luta histórica, né, da categoria da FENATRAD, que eu citei lá atrás, né, mas a gente não pode desproteger nenhuma realidade, né.
E, aliás, essa é uma questão, né, Davi? Porque desde que houve, e foi muito importante a questão da PEC das domésticas, depois a regulamentação com a, né, com a lei complementar, mas uma das questões que a legislação hoje coloca é que se for uma dia, até 2 vezes por semana como diária, não há necessidade da assinatura da carteira de trabalho. E isso tem gerado também, como você falou, né, 70% aí de informalidade. Então, a legislação, ela é importante, ela trouxe direitos importantes. Por outro lado, ela também tem essa questão de não atuar nesse ponto da informalidade, no caso do trabalho doméstico e com a possibilidade de diárias. E aí, Davi, fica esse questionamento, né? A gente sempre tenta trazer aqui para a Câmara, para o Parlamento, para o Senado, o que que está sendo discutido, o que que você tem e que você vê hoje no Parlamento em relação a esse debate, que você até trouxe um pouco aqui, de uma informalidade, ainda que ela exista, mas que ela não signifique uma desproteção a essa trabalhadora.
Bem, primeiro, antes de tudo, né, da gente falar o que que já existe no Congresso, né, falando do que ainda não existe, né, eu acho que a gente tem que pensar que a diária, ela ainda assim é um contrato, né, e o contrato, enfim, é resguardado pela legislação civil e também, né, como a gente está falando de um contrato ali de trabalho, né, que também guarnecido pela legislação trabalhista ali no que cabe, né. Enfim, né? Então, assim, não pode ser um contrato, não pode ser uma relação desprotegida, né? E a gente precisa pensar em instrumentos legais, inclusive tecnológicos, já que a gente está aqui no papo de futuro, né? Enfim, para garantir para esses trabalhadores que tenham seus direitos também, né? Eu acho que essa é uma nova fronteira aqui de pensamento. Agora, falando, enfim, do que existe, né, de discussão aqui no Congresso, inclusive ensejado pelo caso da Samara, né? Lá no Senado, né, a senadora Elisiane Gama, ela está propondo, né, que a gente crie uma política nacional, de proteção às trabalhadoras domésticas em situação de violência. E aí, não fazendo distinção entre o trabalho formal e informal, né? Enfim, basta você trabalhar no ambiente doméstico, né, exercer qualquer função, né, laboral no ambiente doméstico, que você já estaria coberta por essa lei. E aí, entraria, de modo análogo, né, um sistema de proteção muito parecido, né, com a dos trabalhadores resgatados ali, né, do trabalho análogo à escravidão, né? Então você entra, né, enfim, com recursos, né, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único, né, de Assistência Social, da Inspeção do Trabalho, né? Então esse é um PL que foi protocolado muito recentemente, né, a partir do caso, né, de Passo do Lumiar,
Ela
né?
que é do Maranhão, né?
Ela que é do
É
Maranhão,
senadora do
inclusive,
Maranhão.
né? Então muito próxima, né, do então enfim, é uma proposição que responde a uma preocupação da Convenção 89 da OIT e também responde a esse caso, né, enfim, terrível que aconteceu no Maranhão e que, como eu faço questão de repetir, né, não me parece que seja um caso isolado, parece muito mais o sintoma de uma sociedade que ainda guarda uma herança escravagista profunda e que a gente ainda não conseguiu superar.
É isso aí. Mas temos que lutar todo dia para que isso seja superado, né,
Com
Davi? E é o
certeza.
nosso papel aqui também. Então, vou reforçar aqui, Davi, os canais que você trouxe aqui nesse papo de futuro para resguardar esses trabalhadores, essas trabalhadoras, mostrar que elas têm direitos. Então, fica o aplicativo Laudelina. Basta procurar no Google mesmo que acha, né? Aplicativo Laudelina, que mostra ali num cadastro muito simples para a trabalhadora doméstica, para o trabalhador doméstico, ali quais são os seus direitos, ajuda a calcular também questões salariais e tudo mais, né? E também os as centrais de denúncia, o Disque 100, que também recebe ligações de todo o país de forma gratuita, inclusive anônima, se for alguém que, né, verificou uma situação nesse ambiente, como a gente falou, desse ambiente privado, sempre tão delicado, se você tem a fiscalização, que é um ambiente doméstico, você tem essa possibilidade, então, do Disque 100 ou o próprio 190 da polícia em todo o país. Davi, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação no Papo de Futuro e até o próximo episódio.
Obrigado, Ana.
Agora, 8 horas e 20 minutos, e falando ainda de trabalhadoras. A gente teve uma audiência pública recente aqui na Câmara sobre as trabalhadoras, as mulheres no setor marítimo. E há uma proposta em discussão sobre a criação de um Dia Nacional das Mulheres no Setor Marítimo como uma forma de chamar atenção para as desigualdades que ainda existem nesse ramo. Quem tem mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
O projeto de lei que cria o Dia Nacional das Mulheres no Setor Marítimo ganhou o apoio de trabalhadoras do setor durante audiência na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. A data escolhida é 18 de maio, a mesma instituída pela Organização Marítima Internacional para promover a igualdade de gênero em setor ainda dominado por homens. Hoje, as mulheres representam apenas 2% do setor no mundo e 15% no Brasil. A proposta já foi aprovada na Comissão de Cultura e aguarda apenas a votação na Comissão de Constituição e Justiça para encerrar a análise da Câmara e ser enviada ao Senado. A secretária de Economia do Mar da Central dos Trabalhadores do Brasil, Cecília Rodrigues, justificou a criação da data.
Além de reconhecimento e visibilidade, ele trata de orientar uma direção segura para o nosso futuro. O setor marítimo, meus amigos, ele é responsável e estratégico para o desenvolvimento do país. Ele sustenta boa parte da cadeia de suprimentos essenciais, movimenta quase todo o comércio exterior e tem um papel central na garantia da soberania nacional. A presença das mulheres por muito tempo foi proibida, desencorajada e, quando se tornou possível, enfrentou um preconceito e uma resistência gigantesca por boa parte mais conservadora da sociedade.
Cecília Rodrigues também é coordenadora do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha e lembrou que a presença feminina no setor só começou há 25 anos. Ela espera que o futuro Dia Nacional das Mulheres do Setor Marítimo venha acompanhado de ações concretas como avanços na formação e no acesso, condições de permanência, combate a práticas discriminatórias e consideração de aspectos como maternidade, ciclo de carreira e desenvolvimento profissional contínuo. A diretora de gênero da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, Lorena Silva, contou um pouco da rotina enfrentada hoje por mulheres que atuam nas diversas atividades ligadas à navegação, portos, construção naval, energia offshore, pesca, pesquisa e gestão marítima.
Existe uma cobrança silenciosa, mas constante, por desempenho acima da média. Muitas mulheres já enfrentaram situações de desrespeito, isolamento, bullying e, em alguns casos, até assédio. Também lidamos com desafios estruturais, falta de instalações adequadas, ausência de políticas claras de acolhimento, dificuldade de conciliar maternidade com a carreira e, muitas vezes, a solidão de ser a única mulher a bordo. E, mesmo assim, nós seguimos trabalhando, aprendendo, liderando e abrindo caminho.
Falando diretamente de Londres, onde integra a delegação brasileira em debates de descarbonização da Organização Marítima Internacional, Lilian Schaeffer citou o elevado nível de qualificação a que muitas mulheres chegaram no setor.
A pegada de excelência nos fez nos colocar nessa posição. Hoje nós temos não só mulheres aquaviárias, marítimas, oficiais, muito bem qualificadas e com resultados expressivos nas escolas de formação. E entendo que essa credibilidade foi conquistada, ela não foi simplesmente concedida.
A autora do projeto de lei, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, reforçou a relevância do tema.
Instituir uma data que realce o papel de vocês e a valorização do trabalho das mulheres no setor marítimo é a possibilidade de provocar um debate prioritário dos temas, das necessidades, das lutas e das respostas que a gente precisa dar. Não é um dia de celebração, mas é lembrar também a nossa agenda.
A deputada também destacou o papel dos sindicatos e federações de trabalhadores na valorização das mulheres que atuam no setor marítimo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agora, 8 horas e 24 minutos. E eu vou trazer aqui a participação dos nossos ouvintes, internautas, quem já mandou mensagem aqui para a gente pelo nosso canal da Câmara no YouTube. O chat está aberto aqui nessa nossa transmissão. A gente vai junto até 9 horas da manhã. Então, tem aqui o bom dia do Aurelino, o bom dia também da Francis, bom dia do João Lessa, da Rosângela. A Rosângela disse que está ouvindo a gente lá de Bauru. Obrigada aí pela participação, Rosângela, e todo mundo. Também tem algumas participações aqui, se a pessoa puder colocar qual que é o nome mesmo, porque pelo arroba eu não consigo identificar. Tem também aqui a participação do Nazareno e a participação do Reginaldo. É, o Reginaldo está ouvindo a gente lá da cidade Coab Tiradentes de São Paulo, sempre participa aqui conosco, né, Reginaldo? Obrigada. O Reginaldo está passando aqui novamente que a temperatura mínima lá em São Paulo, bem fria, mínima de 10 graus, máxima de 21, tempo nublado. A gente está vendo aí que essa frente fria ainda está afetando grande parte do país. Lá em São Paulo também amanheceu friozinho. Aqui em Brasília também amanheceu mais friozinho, mas não tanto quanto aí em São Paulo. Reginaldo, obrigada pela participação. Lembrando a você que você pode tanto mandar mensagem pelo canal da Câmara no YouTube, né, nessa nossa transmissão ao vivo do painel eletrônico, quanto também pelo nosso WhatsApp. O número é o 61 999 78 9080. Agora 8 horas e 25 minutos.
De olho nas comissões.
Agenda cheia nessa terça-feira, 12 de maio, aqui na Câmara dos Deputados. Além da sessão no plenário, que está prevista para começar às 1h55 da tarde, a gente tem também uma série de audiências nas comissões, inclusive com a presença prevista do ministro da Fazenda, Dario Duringa, para falar da proposta do fim da escala de trabalho 6x1. Né? Isso, Mauro Ciechelini já está aqui com a gente nos estúdios. Bom dia, Mauro.
Bom dia a todos, é isso mesmo. Esse debate acontece na Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1, às 16h30 da tarde. Vale lembrar que esse é o principal debate hoje em dia aqui na Câmara dos Deputados, está repercutindo muito. E a proposta caminha no sentido de uma redução gradual para 40 horas semanais. Mas há várias outras ideias em tramitação. Há, por exemplo, uma proposta para, em vez de o salário mínimo ser pago por mês, ser pago por hora, para o próprio trabalhador... fazer a sua escala de trabalho, né? É uma questão que foge até da discussão dessa escala. E aí, esses debates estão acontecendo. O ministro da Fazenda, Dario Duringa, participa desse debate e ele também é convidado, ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para uma discussão sobre políticas de controle do tabaco, que vai ser objeto de uma entrevista logo mais, né? Na Comissão de Direitos Humanos, às 10 horas, um debate interativo.
A gente tem previsão de entrevista daqui a pouquinho com o deputado Padre João sobre esse tema, Mauro. E essa questão, até você falou da escala 6x1, a gente tem visto aí uma série de audiências públicas. Amanhã tem mais audiência e a gente tem também aí debates regionais sobre esse tema no projeto Câmara pelo Brasil. Também a gente teve debate sobre esse tema na semana passada em João Pessoa, na Paraíba, e tem previsão de novos debates regionais também dentro dessa discussão.
A intenção do presidente da Câmara é votar até o final do mês, né?
Exato.
Então vai ser um mês acirrado, praticamente vários debates sobre esse tema.
Exatamente, inclusive o plenário, né? Tendo sessões de segunda a sexta-feira para poder acelerar a contagem de prazo, porque como muda a Constituição, tem uma série de prazos ali sobre esse tema. Mas outros debates aqui previstos para hoje, Mauro, a gente está falando aí também de combate à lavagem de dinheiro por meio de fintechs?
Exatamente. Com a crescente digitalização dos serviços financeiros no Brasil, as fintechs têm desempenhado um papel muito importante na modernização desse setor, não só democratizando os serviços, né, um número grande de abertura de novas contas, dando acesso a contas a pessoas com baixo poder aquisitivo, mas também estimulando a concorrência. Mas, ao mesmo tempo, surgem desafios no campo da segurança pública, principalmente com a sofisticação das organizações criminosas que justamente usam instrumentos digitais para lavar dinheiro e ocultar ativos. O deputado federal, delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, diz que é preciso aprimorar a regulamentação dessa questão das fintechs, inclusive, e a fiscalização. E esse debate acontece na Comissão de Segurança Pública a partir das 10 horas de hoje.
Mauro, a gente também tem um debate aqui sobre flexibilização de regras para cobrança de diária em hospedagens na Comissão de Defesa do Consumidor. Brevemente, o que está sendo colocado aí em debate, Mauro?
É um projeto que cria 3 modalidades de diárias para dar ao hóspede mais opções na hora da entrada e da saída. Então, seriam 3 horários possíveis, das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 da manhã de um dia até as 8 da manhã do dia seguinte, das 12 às 12 ou das 18 às 18. E esse projeto permite também a cobrança por até 6 horas extras. Então, uma grande flexibilização. O relator, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, quer ouvir os representantes do setor hoteleiro, né? Porque para o consumidor é uma boa, mas o setor hoteleiro precisaria se adaptar a esses novos horários. E também ouvir as plataformas digitais de hospedagem e órgãos de defesa do consumidor. Esse debate acontece na Comissão de Defesa do Consumidor às 14h.
Essa é uma questão aí que realmente, às vezes, a gente chega mais tarde num hotel ou muito cedo, não consegue entrar no quarto, realmente
é
tem uma logística.
Pro consumidor,
é verdade.
Né? Mas tem a logística também
do próprio meio de hospedagem. Mauro, a gente está com o tempo um pouquinho corrido, vou passando aqui alguns temas, mas você também destacou aqui que tem comissões falando dos 10 anos do marco legal da primeira infância, que é essa lei que trata especificamente ali dos 6 primeiros anos de vida, que é reconhecida como uma etapa decisiva, né, para o desenvolvimento humano. Então, são as comissões de previdência e de saúde a partir das 16h. Tem também um debate sobre os desafios do combate ao trabalho escravo no Brasil e que aí, em 2025, o governo resgatou mais de 2.000 pessoas, né, por trabalho análogo à escravidão. Esse é um debate na Comissão de Direitos Humanos a partir das 17h. E aí também tem debate sobre o aprimoramento no novo modelo de tributação sobre o consumo aí por conta da reforma tributária, Mauro?
Exatamente. Isso é uma pauta do deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Ele é autor de projetos de lei complementares que regulamentam pontos da reforma tributária relacionados ao imposto sobre bens e serviços, o IBS, né, um novo imposto, e a contribuição sobre bens e serviços, a CBS. E ele diz que as propostas tratam de regras de transição e de regimes diferenciados para assegurar a previsibilidade ao empresariado, preservar os empregos e manter a competitividade de setores da economia. Esse debate acontece nas comissões de desenvolvimento econômico, de finanças e tributação, debate conjunto, a partir de 14h.
Mauro, para a gente fechar, você destacou aí que tem, além da sessão do plenário de votações, a partir da 1h55, como eu disse, tem também sessões solenes no plenário.
Isso, hoje, 2 marcadas, às 9h, homenagem aos bois do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, e às 11h, homenagem à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Salvador, na Bahia. Com 341 anos, essa irmandade, ela é a mais antiga instituição afrocatólica do Brasil, vai ser homenageada daqui a pouquinho pelo plenário da Câmara.
Isso aí, Mauro Ceccherini, com os destaques da agenda da Câmara nessa terça-feira, 12 de maio. Mauro, mais uma vez, obrigado e até amanhã.
Até amanhã.
Agora, 8h32, e avançou aqui na Câmara mais um passo, um projeto que suspende os pagamentos de financiamentos agrícolas por causa dos efeitos do fenômeno El Niño. Quem tem as informações é a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende por 3 anos o pagamento de empréstimos agropecuários por produtores afetados pelo fenômeno climático El Niño. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, na linha do Equador. O texto lista 9 tipos de programas de financiamento que só deverão ter os pagamentos retomados 1 ano após o fim da suspensão e em 3 parcelas anuais. O projeto original do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, citava apenas a região conhecida como Mato Piba, formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas o relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, estendeu a proteção aos atingidos em todo o país.
Considerando o caráter nacional e dinâmico dos efeitos do El Niño, mostra-se mais adequado e justo estender a abrangência da medida a todos os produtores rurais dos estados atingidos por estiagens severas, chuvas extremas e outros eventos correlatos e relacionados ao referido fenômeno.
A proposta que suspende pagamentos de empréstimos de produtores rurais afetados pelo El Niño será analisada agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agora, 8h33, como a gente estava comentando há pouco aqui com Mauro Ceccherini, na nossa agenda da Câmara dessa terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos faz hoje um debate sobre os indicadores do Brasil em relação às políticas de controle do tabaco. Um dos principais pontos da discussão será um relatório que avalie o desempenho do país nas políticas de controle do tabaco, com ênfase na área tributária. Essa, inclusive, é uma questão da reforma tributária que entra em vigor a partir do ano que vem. Por isso, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV, das redes sociais da Câmara, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, ele que é o autor do pedido para a realização desse debate na Comissão de Direitos Humanos. Deputado Padre João, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel, uma alegria estar aqui falando, né, e também com todos os ouvintes.
Alegria nossa. Bom, deputado Padre João, o senhor traz aqui para a Comissão de Direitos Humanos a discussão desse relatório que fala de políticas do controle do tabaco. Então, a gente tem tanto aqui uma avaliação do que já aconteceu no país até hoje e também uma perspectiva aí por conta da entrada em vigor da reforma tributária. O que é o ponto principal que vai ser debatido hoje a partir desses dados, deputado?
Então, Ana Raquel, a gente, como o Brasil também signatário, assinou um acordo, tipo um compromisso, né? Há 21 anos, é muito importante a gente avaliar o que avançamos e, ao mesmo tempo, analisar os desafios que ainda temos. Então, a audiência pública, ela possibilitará isso, numa perspectiva da saúde, na perspectiva até do direito à vida, a um ambiente saudável, por isso, direitos humanos, e também com o Ministério da Fazenda, porque para a gente também ter essa análise da importância que é essa questão da tributação, tem análise em diversos países, ou seja, no mundo inteiro, de que essa questão tributária, ela é fundamental para dificultar o acesso, sobretudo de adolescentes, de jovens, de famílias mais vulneráveis. Então, os dados que nos mostram isso, a ciência, né, a pesquisa, as análises, têm esses indicativos, então, importantes.
E, deputado Padre João, como o senhor falou, essa questão tributária, e por isso o Ministério da Fazenda está sendo convidado para esse debate, é importante porque a gente teve a aprovação da reforma tributária, ela está com previsão de entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, mas há necessidade de o governo encaminhar um projeto aqui regulamentando o chamado imposto seletivo, ou imposto do pecado, como se deseja chamar, né? Tem gente que fala dessa forma, que é justamente ter alíquotas diferenciadas de imposto, impostos mais altos, para esses setores como tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos com muito açúcar, justamente para que, a partir de uma cobrança maior de tributos, se possa inibir o consumo e também poder financiar as políticas de saúde relacionadas aos problemas causados pelo consumo dessas substâncias, como o próprio tabaco, né?
Sim, mas já no que já votamos, já tem esse indicativo, sim, de que terá uma tarifa diferenciada. Então, isso já foi uma conquista ao reafirmar isso. Reafirmar, ou seja, quem gera doença, quem gera impactos, né, na saúde, na economia também, porque os custos com as doenças, né, o tratamento, seja doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer, então, porque o nexo já é comprovado, então tem esse impacto na saúde, ou seja, quem causa o problema e onera o orçamento da saúde tem que pagar. Essa é a lógica que tem dado certo. Então, se a gente olha para trás, já é uma realidade, porque a alíquota do cigarro, ela é bem elevada. Então, né, por isso a Fazenda foi convidado, principal convidado, né, para essa audiência pública. Então, isso é uma análise econômica, podemos dizer assim, e não deixa de ser também da qualidade de vida das pessoas. Agora, a gente vai estar avaliando também a importância, né, da não propaganda, que também é uma questão de lei, que foi um avanço, uma conquista estratégica. A divulgação de imagens nos maços de cigarro e tudo, muito importante. E é um exemplo. É uma pena, Ana Raquel, que a gente não consegue avançar em outros setores que também causam esse impacto de doenças, né? É uma pena. E por quê? embora o lobby da indústria, ele é pesado aqui no Congresso, é pesado, mas mesmo assim a consciência, ela conseguiu avançar, ela conseguiu enfrentar, né? Diferente de outros setores, como do próprio agrotóxico, dos ultraprocessados, que fala indústria alimentícia, mas que a ciência prova para a gente de que de alimento tem muito pouca coisa no aspecto nutricional e que seja saudável. Então, é um exemplo. Eu estou trazendo esse ponto porque se a gente olha para trás na questão do tabaco, do cigarro, a gente tem muito motivo para celebrar. E talvez não tenha sido do seu tempo, mas às vezes a gente entrava, não foi do seu tempo, mas eu me lembro ainda como criança, até adolescente, adolescente já, entrava no ônibus e tinha gente fumando, tanta gente fumando. Então, os bares, ambiente fechado.
Não, eu me lembro, deputado. Voos, era até, se eu me lembro realmente, criança e tendo até nos voos, em aviões, o espaço ali para o cinzeiro, né? Todo lugar que você ia, ficava aquele cheiro, realmente foi um avanço. Por exemplo, não se poder fumar dentro de ambientes fechados, né? Esse avanço também permitiu uma diminuição no número de pessoas. Só que o senhor falou aí de desafios. A gente tem até o próprio agora, dia 31 de maio, é o Dia Mundial aí do Controle do Tabaco, mas tem um desafio grande, a gente tem observado, na questão também dos cigarros eletrônicos, dos vapes. Como que isso também vai ser tratado? Isso, eu imagino que isso também possa ser tratado nessa questão dessa discussão da Comissão de Direitos Humanos. A gente sabe que esses cigarros eletrônicos nem têm autorização aqui para venda, mas eles existem, estão aí, são uma realidade, né?
Mesmo outro cigarro, ele tem esse desafio da questão do contrabando, porque às vezes ele entra mais barato, às vezes, o importado. O cigarro eletrônico, o lobby é enorme aqui. E não tem sido fácil. Eu sou titular da Comissão de Saúde. Nós temos requerimento aprovado também para ter uma audiência pública na Comissão de Saúde para avançar. Tem um projeto de lei lá, que está parado na Comissão de Saúde. E, então, tem uma pressão grande, porque passa... A indústria, ela passa essa falsa ideia de que ele é menos prejudicial. Embora todos os estudos mostram que, às vezes, ele é até pior. Por que, que ele é pior? Porque ele já leva um vício aos adolescentes, sim, ao menor de idade. E a questão, ele engana com os diversos sabores. Então, ele é mais perverso, assim que eu poderia dizer. Sim. É uma estratégia bem perversa nesse sentido. E que leva ao vício. Aí as pessoas também... mas os problemas da saúde, seja respiratório, todos os outros transtornos estão comprovados de que também causa. Então, a gente está fazendo esse enfrentamento também. Estamos monitorando, acompanhando os projetos, vão ter audiência na Comissão de Saúde.
Isso aí, então. Deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, autor, portanto, desse pedido de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos hoje, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, sobre os indicadores do Brasil, sobre políticas de controle do tabaco, inclusive com indicativa de participação de representantes do Ministério da Fazenda e do Ministério da Saúde, tanto para discutir o que se avançou, né, como o próprio deputado falou aqui, nesses mais de 30 anos do Brasil com um acordo para controle do tabaco, mas também falar aí da reforma tributária e as perspectivas de alíquotas maiores para esse setor. Lembrando que esse debate é interativo, então você que está acompanhando a gente aqui ao vivo pelo painel eletrônico, pode participar mandando mensagens nesse debate, só você procurar lá por câmara.leg.br, a Comissão de Direitos Humanos, então, reunida a partir das 10 da manhã, além dos representantes do governo, né, deputado Padre João, a gente tem aqui possibilidade, tem também representantes da Assembleia Legislativa de Minas, diretora-presidente da ACT Promoção da Saúde, também de pesquisador do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, da Economics for Health e da Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco e de seus protocolos, que é esse acordo que o deputado mencionou aqui. Deputado, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo debate daqui a pouco.
Eu que agradeço, Ana Raquel, e com certeza vamos socializar assim, os desdobramentos dessa tão importante audiência pública. Obrigado.
Certamente, obrigada. Agora, 8 horas e 44 minutos, e falando ainda de saúde, a redução de auditores compromete a fiscalização de verbas do SUS, o Sistema Único de Saúde. Foi um debate aqui na Câmara e quem acompanhou foi a repórter Emanuele Brasil.
Representantes do Tribunal de Contas da União, o TCU, e do Ministério da Saúde alertaram que a redução no número de auditores coloca em risco a transparência e a aplicação das verbas do Sistema Único de Saúde, o SUS. A avaliação foi feita durante a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O auditor do TCU, Vinícius Guimarães, chamou a atenção para o desequilíbrio entre as verbas do SUS e o efetivo de auditores.
Em 2016, o DENASUS tinha 721 servidores. E atualmente, mesmo alcançando os 650, não percebam, são menos servidores do que nós tínhamos há 10 anos atrás. E ao passo que, em 2016, a União, né? Então, o Ministério da Saúde empenhou em ações e serviços públicos de saúde 106 bilhões de reais. Em 2025, foram 234 bilhões, então o recurso mais do que dobrou em ações e serviços públicos de saúde.
Vinícius Guimarães informou que o tribunal monitora a crise no quadro de pessoal do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, desde 2016. Segundo os dados apresentados, naquele ano, dos 221 servidores do corpo técnico, 441 já estavam aptos à aposentadoria. Por sua vez, o diretor do DENASUS, Rafael Bruxelas, detalhou o planejamento para recompor a força de trabalho até julho de 2026, com o objetivo de alcançar 650 auditores.
A meta é alcançar nossa capacidade plena de GEDASUS, que são as nossas as gratificações que são disponibilizadas para os auditores do Ministério da Saúde. Nós temos 650 no total, né? Hoje estamos com 545, e a meta é que até em julho a gente consiga atingir essa capacidade plena do órgão, que é o que nós temos hoje de auditorias de gratificações disponíveis para o DENASUS.
O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que solicitou o debate, alertou para o risco de paralisação na execução dos recursos por gestores municipais e estaduais devido às novas regras de transparência para as emendas parlamentares.
Temos hoje um valor extremamente grande de recursos parados em contas de fundos municipais e fundos estaduais. Em função dessas mudanças, é natural que os gestores fiquem com receio. E ao não saber como utilizar, isso termina demorando a utilização ou até a não utilização no tempo adequado. Então, nós precisamos mais do que nunca que o Tribunal de Contas e a Auditoria do SUS, componente federal, componentes estaduais, tenham agilidade na orientação e qualificação dos gestores.
Durante a audiência, o diretor do DENASUS, Rafael Bruxelas, destacou que o departamento realizará 268 auditorias e emendas parlamentares neste ano, o que comprometerá 65% da capacidade operacional do órgão. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Agora, 8 horas e 47 minutos. Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem, que é comemorado, portanto, nessa data. E aí a gente tem alguns eventos aqui na Câmara relacionados a esse tema. A gente tem hoje uma audiência pública na Comissão de Saúde para falar da questão, principalmente, do piso salarial nacional da categoria. A gente tem amanhã uma sessão solene no plenário da Câmara, também em homenagem a essa categoria profissional, e a gente tem aqui na entrada aqui do corredor das comissões, bem em frente aos nossos estúdios de vidro, também uma exposição ali feita pela Associação Brasileira de Enfermagem. Quem está com a gente aí pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, vê inclusive as vestimentas ao longo do tempo das enfermeiras, foram mudando aí ao longo do tempo dessa categoria tão importante, que tem até hoje uma presença maior das mulheres. Quem está com a gente aí pela rádio, fica o convite, se você estiver aqui pela Câmara, também para passar pelo corredor das comissões, onde tem essa exposição. Nacional, em homenagem também aos enfermeiros e à enfermagem. Mas para falar mais sobre esse tema, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV, das redes sociais da Câmara, o deputado Bruno Farias, ele que é do Republicanos de Minas Gerais e é um dos autores do pedido da realização dessa audiência pública que eu mencionei na Comissão de Saúde, hoje, 12 de maio, justamente para falar do Dia Internacional da Enfermagem e sobre a questão do cumprimento do piso salarial da categoria. Deputado Bruno Farias, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia a todos os ouvintes do painel eletrônico. É um prazer poder estar aqui hoje falando nessa rádio tão importante que chega em todo o Brasil e parabenizar também os 200 anos da Câmara dos Deputados. Hoje é um dia muito especial, dia 12, dia da enfermagem, esses guerreiros, colegas que trabalham tanto para cuidar e salvar vidas.
O senhor, inclusive, é enfermeiro, né, de formação, né, deputado Bruno Farias, o senhor sabe de toda essa luta e foi uma, antes mesmo de entrar aqui na Câmara, acompanhou a questão do piso salarial da categoria. A gente sabe que existe hoje um piso desde 2022, mas há uma dificuldade no cumprimento desse piso salarial. O senhor diria que essa ainda é a principal pauta dos enfermeiros em todo o país? E o que tem acontecido, deputado?
Eu sou enfermeiro, fui eleito pela categoria com votação expressiva. E em 2022, nós conseguimos, através da nossa articulação, aprovar na Câmara dos Deputados o piso nacional da enfermagem. Foi aprovado na Câmara, no Senado, sancionado pelos dois presidentes, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal destruiu um sonho de uma categoria que luta há mais de 30 anos. E a gente está aí hoje nessa luta, nessa campanha tão importante para o piso, o pagamento do piso. Nós tínhamos uma fonte de custeio de 11 bi aprovado, está usando só 8, porque infelizmente a gente não vê um olhar diferenciado do governo federal, nem dos estados, nem dos municípios, com essa categoria tão sofrida que trabalha sempre para salvar, para ajudar, para cuidar das pessoas. E nós não vamos desistir desses sonhos. Nós vamos tentar de toda forma. Temos um pacote importante no Senado Federal, que é a PEC 19, que vai resolver essa distorção de 44, porque não existe nenhum serviço público no Brasil que trabalha 44 horas. Por que que a enfermagem tem que ser 44 horas? Nós não vamos aceitar isso. Estamos aí nessa luta para aprovar essa PEC 19. E eu já vou logo dizendo à população brasileira que, sim, infelizmente, esses políticos do Brasil, o governo federal, os estados, os municípios, não ajudar essa categoria que está precisando de apoio nesse momento, infelizmente, nós vamos ter que fazer uma greve nacional para mostrar a esse país a necessidade dessa categoria. Porque não é fácil o que um profissional de enfermagem passa no seu ambiente de trabalho. Além de ganhar pouco, tem essa questão do adoecimento mental, um alto índice de adoecimento mental. Essas pessoas trabalham 24 horas por dia, chegam em casa cansado, envelhecem rápido. Infelizmente, a gente não está tendo o apoio dos políticos do Brasil. Infelizmente, hoje, a gente vê aí, quem tem privilégio no Brasil é só os grandões, é só os ricos do Brasil, essa categoria que trabalha, que luta. Ninguém vê ninguém cuidar, brigar, ninguém vê fazer nada. É só a gente que anda aí nessa luta, porque eu sou enfermeiro, sei o que eu estou falando, já passei muitas dificuldades e sei o que cada colega profissional passa lá no seu trabalho.
E aí, deputado Bruno Farias, para quem está acompanhando a gente poder entender um pouquinho, a gente teve então o piso salarial em 2022, a gente teve depois uma emenda constitucional falando, porque aí o Supremo falou que tinha que ter as fontes de recurso também, e aí teve a PEC, teve a emenda, tem a questão, por exemplo, de suplementação. O senhor falou que essa suplementação da União para os estados, para os municípios, ainda não está sendo utilizada na sua totalidade, e tem também um questionamento que está lá no Supremo em relação aos entes privados nessa questão. Se o piso ele tem que ser para quem faz 40, 44, mas a realidade é diferente, como o senhor está colocando, e isso tem feito, então, que, na prática, esse piso ele não tem sido cumprido, seja pelo setor público, seja pelo privado, na forma como ele foi aprovado, é isso?
Na verdade, é uma verdadeira falta de sensibilidade, tanto do Supremo, tanto dos políticos, tanto do governo federal e estadual. Porque nós temos a fonte de custeio aprovado, o dinheiro está na conta, tem condição de pagar o piso. Eles não fazem isso é porque não tem sensibilidade. É porque nunca vestiu um jaleco. É porque nunca foi para dar 24 horas de plantão. Ser deputado, ser senador, ser político é um privilégio. Agora, quem está lá trabalhando o dia todo, amanhecendo o dia, aguentando humilhação de tudo quanto é tipo de coisa, correndo risco de vida, às vezes tomando até tapa na cara, que vocês assistiram aí há poucos dias, isso aí não tem valor nesse país. As pessoas que lutam não têm valor nesse país. O recurso está lá, é aprovado, é constitucional. O que falta é sensibilidade, tanto do governo federal, do governo, dos governos estaduais, municipais e do Supremo Tribunal Federal, que deveria olhar um pouco para essas pessoas que cuidam. Porque todos ganham bem, estão com seus privilégios, e a categoria da enfermagem que está ali cuidando das pessoas está adoecendo. A cada dia que passa me preocupa mais. A cada 10 colegas, 5 ou 6 estão com problema de depressão, problema mental. Não está sendo fácil isso. Eu estou sofrendo na pele, eu que rodo todo o estado de Minas Gerais, eu estou sofrendo na pele de ver um sofrimento de um pai, de uma mãe, de família, que merece o nosso carinho, que merece o nosso apreço, que merece o nosso apoio. Infelizmente não tem. Esse país só dá apoio e privilégios para os ricos, para os donos do Brasil. As pessoas que cuidam e olham para a sociedade não têm esse apoio suficiente.
E aí, quando a gente tem aqui, nessa mobilização importante do Dia Mundial da Enfermagem, deputado Bruno Farias, seja a audiência pública de hoje na Comissão de Saúde, seja a sessão solene amanhã aqui no plenário, é uma forma também de pressão para que essa decisão seja, já haja uma decisão definitiva por causa, no caso do Supremo, e que também haja ali um incentivo para a votação desse texto, como o senhor falou, dessa PEC, no Senado?
Com certeza. Eu acho que se o governo federal nos ajudasse nesse momento, conversando, dialogando com o Supremo, mostrando para eles que tem a fonte, que há necessidade de contemplar essa categoria, porque o projeto é aprovado na Câmara, no Senado, sancionado pelo presidente Bolsonaro e pelo presidente Lula. Então não tem discussão, o que resta fazer é pagar a categoria. Dos 11 bi, está sobrando 3, 4 bi todo mês, porque para onde está indo esse recurso nosso que é aprovado? Estamos aí a essa questão da PEC 19, eles pediram a questão do impacto. Apresentamos o impacto. O impacto é 4 bi. Nós temos 4 bi. Nós já apresentamos a fonte de custeio. Já é aprovado. O que falta é só sensibilidade, é contemplar essa categoria. Só isso, mais nada.
E aí a gente está falando, né? A gente teve até a sanção ontem de uma lei, né, do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid, e entre essas vítimas houve muitos enfermeiros. Foi uma categoria ali que estava na linha de frente, de fato, em quem teve ali o cuidado a todos esses brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Então, é um momento também aí importante, né, de ter essa memória das vítimas, de quem estava ali na frente, na luta, e agora também por esses direitos, né, deputado?
Com certeza, a enfermagem não quer receber auxílio morte. A enfermagem quer receber auxílio em vida, porque a enfermagem cuida da vida, cuida das pessoas. E é muito triste você ver quantos colegas profissionais nós perdemos no Covid e quantos colegas deixaram de ser enfermeiros ou técnicos ou auxiliar com medo de uma cena de uma nova pandemia que aconteceu em 2020. É muito triste isso, eu acompanhei de perto e eu não comemoro auxílio-morte. Eu quero que tenha auxílio em vida. Os nossos colegas têm que ser contemplados em vida. Chega de palminha, elogios, a enfermagem precisa ser reconhecida nesse país, porque a enfermagem é responsável por todo o tratamento, por todo o cuidado do paciente. O médico, com todo respeito aos médicos, passa, deixa a sua receita, mas é a enfermagem que fica 24 horas no leito, cuidando do paciente, cuidando do familiar, cuidando do acompanhante. Então, esse país deveria olhar um pouco para esses nossos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Certamente, quem faz ali aquele cuidado no dia a dia ali do paciente é o enfermeiro, é o auxiliar e aí o técnico também, todos esses, o piso atendeu todos esses setores e agora tem aí essa luta para o cumprimento do piso. Vou deixar aqui um serviço importante para quem está acompanhando a gente, deputado Bruno Farias, que essa audiência pública que a gente está aqui conversando com o deputado, na Comissão de Saúde sobre o Piso Salarial Nacional da Enfermagem, ela está prevista para começar às 10 da manhã, portanto, daqui a pouco, e aí com previsão de participação do presidente do Conselho Estadual de Enfermagem da Bahia, da Associação Brasileira de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem, também do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Saúde, além de representantes de secretários de saúde estaduais e municipais da Confederação Nacional da Saúde, que aí estão todas essas previsões. É uma audiência, então, que está prevista para começar às 10 da manhã e que pode ser acompanhada pelo nosso canal da Câmara no YouTube e também por câmara.leg.br, para quem não estiver aqui em Brasília, não é isso, deputado?
Com certeza. Hoje é um dia importante, o dia da enfermagem. Eu gostaria aqui de cumprimentar todos os meus colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares por esse dia que deveria ser um dia tão feliz para essa categoria que cuida de gente. Hoje a gente deveria estar aqui hoje comemorando o piso, essas 30 horas tão sonhadas, a insalubridade de tempo integral. Se acredita que tem colega que não recebe insalubridade até hoje? É muito triste você ver isso. E hoje nós estamos aqui hoje pedindo apoio, ajuda. A cada ano a gente vai só pedindo. Nunca tenha essa acessibilidade, esse apoio que essa categoria merece. Mas meus parabéns aos enfermeiros, técnicos e auxiliares. E dizer para eles do meu compromisso, do meu trabalho. Eu fui eleito para isso. Eu não tenho bandeira partidária nem de direita, nem de esquerda. A minha bandeira é a enfermagem. Eu quero continuar trabalhando incansavelmente para esses guerreiros que lutam, que cuida dessas pessoas no seu campo aí de trabalho.
Lembrando só aqui, deputado, a gente acabou não citando o piso que está aprovado hoje de referência, que é piso, não tem que ser teto, né? O piso é para os enfermeiros R$ 4.750, para os técnicos R$ 3.325 e para auxiliares e parteiras R$ 2.375. Então fica aí o convite para quem está acompanhando esse assunto, continuar tratando aí desse tema e acompanhando esse tema na audiência de hoje, na Comissão de Saúde, a partir das 10 da manhã e amanhã também numa sessão solene no plenário da Câmara. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, deputado Bruno Farias, do Republicanos de Minas Gerais. Parabéns também pelo dia na enfermagem do enfermeiro, já que o senhor também é da categoria. Obrigada, viu, pela sua participação e um ótimo trabalho.
Obrigado, Deus abençoe todos os meus queridos colegas da enfermagem de Minas Gerais e do Brasil.
Bom, com essas informações, obrigada, deputado, com essas informações sobre o Dia Internacional da Enfermagem, sobre o Dia da Enfermagem, 12 de maio, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico, edição, portanto, desta terça-feira, 12 de maio, que teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de Comunicação e Mídias Digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de Comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de Mídias Digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima terça-feira. Desejo o mesmo também a quem esteve conosco pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela Rede Legislativa de Rádio. Uma ótima terça e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Muito bom dia, estamos iniciando o programa Saber pela sua Rádio Câmara 90.3.
A partir de agora, a Rádio Câmara de Vitória da Conquista traz até você o programa Saber. Conhecimento, cultura, entretenimento, notícias, curiosidades. Programa Saber, um tributo ao patrimônio do rádio conquistense.
Muito bem, o programa Saber está no ar aqui pela sua Rádio Câmara. Muito bom dia para você que está ligado com a gente nesta... Hoje, que dia? Terça-feira? É, terça-feira, dia 12 de maio. Terça-feira, dia 12 de maio do ano de 2026. Um abraço a todos os nossos amigos enfermeiros. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, Dia Mundial da Fibromialgia e Dia Internacional da Mulher na Matemática. Olha só, Dia Internacional da Mulher na Matemática. Parabéns aí a todas as mulheres que têm a matemática como o foco, né? Aqueles que estudam a matemática. Uma matériazinha complicada, né? E a enfermagem também, né? Que é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem em todo o mundo. Um abraço a todos os enfermeiros, aqueles auxiliares de enfermagem que trabalham. E a nossa reverência, né? Porque eles são fantásticos daquilo que fazem, né? Um trabalho excepcional. Muito bem. Aniversário no Rio Grande do Sul aí de várias cidades. Os municípios de Amaral Ferrador, de Barão, de Bom Princípio, Faxinalzinho, Morro Redondo, Palmares do Sul, Poço das Antas, Santa Maria do Herval, Três Coroas e Vila Flores. Tudo isso no Rio Grande do Sul, aniversários desses municípios que eu citei aí agora. No Mato Grosso do Sul, aniversário dos municípios de Douradina e Selviria. Aniversário também do município de Estreito, no Maranhão, no Paraná. Aniversário do município de Cantagalo e Turvo. E no Amazonas, aniversário do município de Urucará. Nossa Senhora! Urucará, é isso. Lá no Amazonas. Parabéns então aí a todos amazonenses que estão aí de uma forma ou de outra ligados aqui na Rádio Câmara. Você que tem algum parente lá no Amazonas, no Pará, no Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, essas cidades que fazem aniversário de emancipação política no dia de hoje. A temperatura em Vitória da Conquista, 18 graus, a sensação térmica em 18 graus, com ventos de 6 km por hora. Para hoje, Vitória da Conquista, temos uma previsão aí de mínima de 16, a máxima de 24 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. A sensação térmica variando entre 16 e 20 graus. A umidade relativa do ar é 99%. O nascer do sol aconteceu às 5h55 da manhã e o pôr do sol será às 17 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho algumas curiosidades sobre o dia de hoje, dia 12 de maio. E agora a gente já começa com o forrozinho aqui no nosso programa Saber. É o Forró do Bom da sua Rádio Câmara.
Forró do Bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
As coisas que eu lhe prometi. seca. Essas coisas, coisas, coisas não são fáceis de aceitar. Eu vou misturar coisa com coisa, porque as coisas é muito amor que eu vou lhe dar. Cuidado com as coisas que eu vou lhe dar. As coisas que eu lhe prometi, as coisas você vai gostar. Faz tempo, muito tempo, não lhe vejo. Meu desejo era rever sua pessoa. Estou feliz porque você está boa. Você está boa, você está boa. Não ligue se falaram mal e se disseram coisas da sua pessoa.